Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 16, versículos de 1 a 16. Romanos 16, de 1 a 16. Chamo a sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre os mecanismos da Igreja de Cristo. Os mecanismos da Igreja de Cristo. Romanos 16, de 1 a 16. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã. E também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. Amém. Senhor, abra agora as nossas mentes e os nossos corações para que o Senhor tenha a nos dizer sobre os mecanismos da Igreja de Cristo. Fale conosco. Eu te suplico em nome de Jesus. Amém. No dia 17 passado, nós começamos uma série de mensagens intitulada A Igreja de Cristo em Romanos 16. Um tema que também poderíamos dar a esta série poderia ser a maravilhosa Igreja de Cristo. E naquela ocasião, há dois domingos atrás, a gente pensou sobre a maquete da Igreja de Cristo. A gente viu numa reprodução em escala reduzida, mas fiel em aspecto, fiel em proporções, o cenário da igreja composta pelos primeiros cristãos ali em Roma. Em síntese, nós concluímos que Romanos 16 nos ensina a cara que a segunda igreja batista em Goiânia deve ter nesse mundo. Nós aprendemos que a gente precisa ser crentes que se importam uns com os outros. Crentes que valorizam relacionamentos, crentes afetuosos, crentes piedosos no falar, piedosos no teclar, piedosos no agir, crentes que amam, crentes que se arriscam e trabalham duro uns pelos outros. Na segunda mensagem, que foi no dia 24, nós pensamos sobre as mulheres da Igreja de Cristo. A gente viu como as mulheres da segunda igreja devem aprender com as mulheres da igreja de Roma sobre como devem ser as mulheres da Igreja de Cristo. Hoje, o nosso objetivo é aprender sobre os mecanismos da Igreja de Cristo. Ou seja, nós precisamos pensar sobre como cada membro do corpo de Cristo, cada um de nós, deve se dispor e deve se engajar de maneira que obtenhamos aqueles resultados para os quais Deus nos criou e nos inseriu nesse lugar. Nós somos salvos e fomos chamados para ser igreja, não apenas para atender a uma igreja, participar de uma igreja, congregar. Nós fomos salvos e fomos inseridos na igreja para servir. E a importância do tema, por que que é tão importante para nós refletir sobre os mecanismos da igreja de Jesus? Irmãos, não adiantaria nada a gente conhecer a maquete da igreja, não adiantaria nada a gente saber qual é o papel dos homens, das mulheres, de cada um de nós na igreja, se na hora H a coisa travasse, as engrenagens se emperrassem e a coisa não virasse. Aliás, a gente sabe que há vários momentos na vida de uma igreja em que a igreja sabe seus papéis, entende o seu propósito, mas ela emperra, ela não gira, ela não anda. E aí, em vez de crescer em quantidade, em qualidade, ela decresce, ela adoece. Infelizmente, isso tem acontecido com a maioria das igrejas. Não é à toa o fenômeno que nós vemos hoje acontecendo, onde igrejas, por exemplo, em Goiânia, isso não é só em Goiânia, mas igrejas tradicionais, antigas, com história, começam a perder pessoas para outros grupos e movimentos, ou até mesmo dentro da própria denominação. Por quê? Porque tais pessoas, e aqui nós não vamos analisar motivações pessoais, mas os fenômenos, tais pessoas de repente talvez se depararam com uma engrenagem da igreja que travou, que não gira, que não anda. E daí elas se frustram e, achando que a solução é mudar, vão para outros lugares. Nós precisamos aprender sobre os mecanismos da igreja de Cristo. E quando a gente lê Romanos 16, dentre tantas verdades que a gente poderia observar no texto, a gente encontra quatro disposições claras e cristalinas que saltam aos nossos olhos. Porque, irmãos, eu sou da plena convicção de que numa cidade como Goiânia, por exemplo, o caminho não é a gente emburrar com a liderança de determinada igreja, dividir e sair para abrir outra igreja. Goiânia já está abastada de igreja, com exceção, provavelmente e com certeza, das periferias. Mas a gente vê acontecer é o seguinte: as pessoas querem os lugares, os bairros onde já existe igrejas em potencial. A solução de Jesus Cristo para nós hoje não é reinventar a engrenagem. A solução de Jesus Cristo é colocar óleo na engrenagem que já tem, o óleo do Espírito, e ver a coisa acontecendo de uma forma abençoada e abençoadora. Quando Cristiane e eu começamos a orar sobre o momento de deixarmos a igreja em Campinas, em São Paulo, isso foi um ano e meio antes da segunda igreja cogitar nosso nome, uma coisa muito clara nós já tínhamos entre nós: eu jamais assumiria um ministério dentro de Campinas, São Paulo, porque eu não queria ser motivo para pessoas saírem da central de Campinas, porque eu estava morando e pastoreando naquela cidade. Eu creio piamente nisso, irmãos. Eu creio piamente nisso. O que nós precisamos ver acontecer hoje é, no nosso contexto, a Segunda Igreja Batista em Goiânia ver o óleo do Espírito, da graça de Deus, entrando em suas engrenagens e fazendo a coisa girar como talvez nunca tenha girado, de uma forma a abençoar. Então, o que que a gente enxerga nessa igreja primitiva em Roma, a igreja dos romanos, sobre os mecanismos da igreja? Existe aqui para mim quatro disposições que são muito claras, que são muito cristalinas, saltam aos nossos olhos, e está tais disposições, se não forem colocadas em prática, vão emperrar todo o processo de funcionamento da igreja. Quais são essas disposições que auxiliam no processo de funcionamento da igreja? Em outras palavras, quais são os mecanismos da igreja e da segunda igreja batista em Goiânia? Quatro. Primeiro, a igreja é composta de uma variedade unificada. A igreja, ela é composta de uma variedade unificada. A igreja de Cristo é composta de todos os cristãos. A igreja de Cristo deve viver em unidade, unidade profunda. Entretanto, tal unidade não desmerece as diferenças individuais de dons e de talentos. Por exemplo, quando a gente lê Romanos 16, a gente vê que existia ativamente na igreja em Roma, homens e mulheres. Versículo 1, versículo 11 e outros, a gente enxerga isso. Havia a atuação de casados e de solteiros. Romanos 16, 3, Romanos 16, 13. Existia, a gente enxerga nos versos 5 e verso 7, recém-convertidos e crentes maduros, ao mesmo tempo envolvidos. Judeus e gentios, no versículo 11. Pessoas tão diferentes culturalmente falando. Nós vemos nos versículos 1 e 5 que existia na igreja unidos em diversidade, ricos e pobres. Irmãos, em Campinas, certa ocasião eu batizei no mesmo dia quem hoje é o prefeito de Campinas, mas na época ele era deputado estadual, e um morador de rua. Essa é a igreja de Cristo na sua diversidade, ricos e pobres, jovens e velhos. Versículo 13, nós temos na igreja, e eu uso esse adjetivo velho com todo carinho, até porque as escrituras usam também esse termo. Não é desmerecendo e não é desfazendo, por favor, entendam isso. Mas idosos e jovens no mesmo grupo, no mesmo corpo. Paulo está dizendo que, conquanto a igreja seja unida, ela se une na sua variedade. No capítulo 12 de Romanos, Paulo destacou os diferentes dons que existem na igreja de Cristo. Paulo falou de profetizar, de servir, de ensinar, de animar, de contribuir, de liderar ou pastorear, de socorrer. Está lá em Romanos 12, de 6 a 8, a variedade de dons e de atividades. Nem todos são chamados para plantar igrejas. Nem todos são chamados para cuidar do berçário no ministério infantil. Mas todos são chamados para investir em suas vidas, em alguma coisa dentro da igreja e através da igreja no reino de Deus. Paulo está dizendo isso para nós de uma maneira muito contundente. Toda essa diversidade, diz Paulo, é para ser canalizada na direção da unidade, a fim de que o corpo de Cristo receba a edificação. Essa diversidade de dons e de talentos não pode servir para divisão, pois isso mataria a igreja. Agora, a motivação para se cultivar a unidade e a edificação, irmãos, chama-se amor. Essa é a motivação. Observe aqui em Romanos 12, que tendo Paulo falado dos diversos dons, versículos 6, 7, 8, Romanos 12, tendo ele falado dessa diversidade, Paulo disse: agora eu preciso mostrar a vocês o que vai unir vocês em diversidade. E o que é que vai unir vocês em diversidade? Paulo diz: é o amor. Romanos 12, versículo 9, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. É o amor. O amor nos une em diversidade. O amor nos une em diversidade de dons, de talentos, de gostos e preferências pessoais. Escrevendo aos Efésios, Paulo disse a mesma coisa. Note o que ele diz em Efésios 4:16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, o corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, quando a igreja não consegue se unir na sua variedade, quando a igreja não consegue se unir na sua variedade em amor, e quando a igreja, não, por não estar unida em amor, não trabalha em prol do crescimento, a igreja sofre. Como em qualquer organismo, a igreja sofre, a igreja definha, a igreja morre. A igreja precisa vencer essas barreiras. Unir-se em variedades, homens, mulheres, ricos, pobres, casados, não casados, maduros com os imaturos, jovens com os idosos, culturas diferentes. Isso é ser igreja. A primeira disposição necessária para desencadear o processo de funcionamento da igreja é saber se unir em amor, na sua variedade, em prol da edificação mútua. É isso que Romanos 16 nos ensina. Leia de novo essa lista de nomes e veja as descrições que Paulo fala, e você vai perceber tantas pessoas tão diferentes em tanta coisa, agindo em prol do mesmo objetivo, o reino de Deus. Por quê? Porque a igreja é composta de uma variedade unificada. Segundo, a igreja é conduzida por servos anônimos. A igreja é conduzida por servos anônimos. Irmãos, eu fico encabulado em ver como nosso ego deseja aplausos e vitrines. É impressionante como existem pessoas na igreja de Cristo que servem diligentemente sem jamais serem reconhecidas, e essas Deus valoriza. E elas não são reconhecidas, talvez por não serem lembradas ou porque não querem ser citadas. Muita gente não quer ser citada. Romanos 16 nos dá diversos exemplos. Aqui Paulo menciona alguns nomes que eu e você jamais teríamos conhecido e muito menos sabido da função dessas pessoas na igreja se Paulo não tivesse as citado. Por quê? Porque são pessoas e eram pessoas anônimas. Febe, a serva bem-sucedida, a mulher de negócios bem-sucedida, mas que era serva e foi quem levou a carta aos romanos. Paulo escreveu, Febe levou. Nós ouvimos também de Epêneto, o primeiro convertido na Ásia. Maria, que trabalhou arduamente pelos crentes. Andrônico e Júnias, missionários notáveis que tinham sido presos. Urbano, que era o cooperador, Aristóbulo, Narciso e outros que lideraram pequenos grupos na igreja primitiva. A gente ouve de Trifena e Trifosa, irmãs que trabalharam arduamente pelos outros. Tem a mãe de Rufo, que foi mãe para Paulo, e tantos outros nomes que nós não teríamos conhecimento deles se Paulo não os tivesse citado. A igreja primitiva, a igreja em Roma, não seria a mesma igreja sem esses irmãos que a Barça não reconhece, a Wikipédia na internet não reconhece, a Enciclopédia Delta não reconhece. O nome desse povo não consta nos anais da história. É gente sem nome, é gente anônima, mas é gente fundamental no serviço do reino. Por exemplo, Romanos 16, a partir do verso 21. Paulo cita outros nomes, veja comigo, Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Olha só, eu, Tércio, que redigi essa carta. Quantos de vocês sabiam que quem escreveu a carta foi Tércio? Levanta a mão. Sim, foi Paulo que ditou, o conteúdo é de Paulo, inspirado por Deus, mas quem de fato escreveu de próprio punho foi o tal de Tércio. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, eu e toda a igreja somos abençoados pelo Gaio. Erasto, esse sim, talvez fosse mais famoso, porque ele era administrador da cidade. Agora, olha esse nome que vem aqui no verso 23. E o nosso irmão Quarto envia-lhe saudações. Por que Quarto? Vai ver que era tanto filho numa família só, que era mais fácil chamar o filho primeiro, filho segundo, filho terceiro, filho quarto. Gente sem nome para o mundo e para a sociedade, gente sem nome para a cultura. Mas que se não fossem esses homens e mulheres sem nome, a igreja não giraria, não andaria. A igreja é conduzida por servos anônimos. A igreja sempre existiu por ter sido conduzida por homens e mulheres anônimos, que não têm necessidade de reconhecimento público, que entendem que eles estão desempenhando o papel deles à medida em que tudo funciona e o nome deles nem precisa ser citado. Oh, irmãos, quando a gente se preocupa mais com as placas e nomes, é porque a engrenagem já está emperrando. Porque quando ela gira e gira gostoso, sem barulho, sem ruído, sem trinca, é porque está todo mundo servindo no seu local adequado, sem a necessidade de reconhecimento dos homens. A igreja é composta de uma variedade unificada, a igreja é conduzida por servos anônimos, mas em terceiro lugar, a igreja é construída com atitudes humildes. A igreja é construída com atitudes humildes. Essa outra disposição é marcante, a humildade, nós encontramos isso aqui. Por exemplo, Febe, mulher rica, mulher humilde, mas envolvida na obra. E Febe, o texto nos diz, ela não só levou em mãos a carta que Paulo ditou, Tércio escreveu, ela não só levou a carta, mas ela também acudiu muita gente com o dinheiro que ela tinha. E Paulo está dizendo, essa mulher acudiu muita gente necessitada, inclusive a mim. Essa é uma mulher humilde que havia entendido que todos os dons, todos os talentos, todos os recursos que Deus tinha dado a ela não eram dela, eram de Deus e ela apenas administrava isso na vida dos outros. Nós batistas sempre cremos que uma igreja, na medida em que cresce em humildade, ela cresce em generosidade, por isso, pelo menos historicamente, não sei como tem sido recentemente aqui, a gente nunca precisou dar tanta ênfase em você tem que contribuir, você tem que dizimar, porque senão Deus isso, porque senão Deus aquilo, faz isso para Deus te abençoar. A gente não promete isso, porque a gente entende que na medida em que as pessoas crescem no conhecimento de Cristo, em humildade, elas vão crescer em generosidade e elas vão aprender que na verdade não é só 10% que é de Deus, é tudo. E elas administram isso na causa, abençoando outras pessoas. E a gente precisa entender que a igreja é construída com atitudes humildes, de uma mulher rica como Febe, mas que não se ostentava. Nós temos aqui também gente talentosa, gente culta, como é o caso de Tércio, no versículo 22. Esse homem de tão culto era, foi o homem que Paulo escolheu para redigir a carta aos Romanos. Da mesma forma que Lucas era culto, médico, e Paulo o usou para escrever o Evangelho de Lucas, o livro de Atos. Nós vemos aqui pessoas que têm PhD, que têm pós-doutorado, digamos, mas é gente humilde e que serve com seus dons, talentos e cultura a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cadê os Tércios dos nossos dias, irmãos? Cadê aqueles jovens que vão para a universidade e estudam e aprendem e recebem do melhor, mas que de repente a primeira coisa que fazem é abandonar o reino e a igreja local onde poderiam dar tudo do melhor deles? Cadê esse povo? Cadê os Tércios que constroem com atitudes humildes as suas igrejas locais? Nos Estados Unidos existe um fenômeno que, infelizmente, no Brasil é desconhecido. Nos Estados Unidos existem jovens que deixam de prestar, aculturando, né, porque lá não é assim, mas digamos, deixa de prestar o vestibular noutro estado, noutro lugar, porque querem estudar onde estão, para não abandonarem o que fazem nas igrejas onde estão inseridos. Agora é óbvio, existem muito mais opções nas cidades americanas, na maioria delas, sobre questão de universidade, mas o princípio é interessantíssimo. Eu não quero abandonar minha igreja, eu não quero abandonar meu serviço. Cadê os tércios dos nossos dias? Como seria importante para as nossas crianças, desde cedo, desde pequena, vendo homens de estudo e de valor na sociedade, chegando cedo para dar escola bíblica dominical para eles? Isso é valioso, irmãos, isso é valoroso. Nós precisamos dos tércios, homens cultos. Nós precisamos das febes, mulheres cultas que humildemente constroem a igreja. Agora, nós vemos gente empreendedora envolvida com a obra. É o caso de Priscila e Áquila. Casal envolvido no negócio de fabricação de tendas. Provavelmente não era coisa pequena. Homens empreendedores, mulheres empreendedoras, família empreendedora que investia no reino, que ajudavam quem estava necessitado ao redor deles. Nós precisamos de gente assim. Nós precisamos de gente simples, como Maria no versículo 6. Porque você poderia estar pensando, o pastor só está dando valor aos empreendedores, aos ricos, às mulheres ricas, aos homens ricos. Não, não sou eu, é o texto bíblico. E o texto bíblico também mostra uma mulher simples como Maria, dona de casa, talvez uma bordadeira, uma costureira, sei lá, uma mulher simples, que não era empreendedora, que não era culta e rica. Mas a Bíblia diz que ela era uma mulher que ajudava, era uma mulher que servia, porque ela entendia que a igreja é construída com atitudes humildes. Você pega tudo que Deus te deu e tem te proporcionado e investe isso no reino. Eu fico vendo pessoas desesperadas achando que a solução para a vida delas é mudar de cidade, é mudar de país. E a pergunta essencial, a pergunta básica, elas jamais fazem, que é a seguinte: Deus, aonde eu estou, será que não é o lugar onde eu devo humildemente servir? Porque, irmãos, deixa eu te contar um segredo, está lá no livro de Ruth. Quando a gente foge das circunstâncias, como era o caso daquela família que fugiu, porque estava tudo seco em Israel, mas eles olhavam e viam as colinas de Moab verdinhas. Tudo seco no Brasil, tudo seco com a Dilma, tudo seco com o PT, e olhos verdes do outro dizem, a solução é eu fugir. Eles fogem para Moab. A Bíblia diz que tão logo chegaram em Moab, os filhos casaram, os filhos morreram, o marido morreu. Por quê? Fugindo da morte, deram de cara com a morte. A solução não está em fugir para Moab, gente. A solução não está em nós ficarmos nomeando e falando quão mal vai o país, e que loucura, e que tristeza, está tudo ruim. A solução é fazer como Febe, a solução é fazer como Maria, a solução é fazer como Priscila e Áquila, a solução é fazer como Tércio, você humildemente encontrar o seu lugar de serviço na igreja e no reino. Vá por mim, é isso que as Escrituras ensinam. Outra coisa, a gente vê gente que as pessoas nem sabiam o nome, mas que humildemente construíam a igreja de Cristo. É o caso da mãe de Rufo, é o caso do irmão Quarto, no verso 23. A gente não sabe ao certo o nome dessas pessoas, mas são pessoas que com humildade faziam a diferença. E nós, igreja, seríamos totalmente diferentes se nós aprendêssemos a servir com humildade, com os dons e talentos que Deus nos deu, levando em conta o princípio de Provérbios 27:2. Olha o que diz Provérbios 27:2: que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outra outras pessoas, não os seus próprios lábios, ou seja, que a gente não se gabe do que Deus nos deu e do que Deus tem feito em nós e por nós, que a gente tão somente sirva. Aliás, Jesus diz assim, Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, mas glorifiquem o Pai que está no céu, e não a nós mesmos. Não é problema algum verem nossas boas obras, não é problema algum reconhecerem nossas boas obras, desde que a glória seja dada ao Pai que está nos céus. Então a igreja é composta de uma variedade unificada, a igreja é construída por servos anônimos, a igreja é construída com atitude humilde e, em último lugar, a igreja é caracterizada pelo amor simplificado. Paulo demonstra o amor mais profundo por esses crentes de Roma, de uma maneira tão simples que incomoda. Gente, amar de forma simples é difícil, mas amar de forma simples é a forma bíblica. Você não vê Paulo soltando fogos de artifício, você não vê Paulo mandando Febe levar uma placa de reconhecimento, um buquê de flores, nada contra essas coisas. Mas o que você vê Paulo dizendo sobre essas pessoas revelam que o que a gente precisa fazer é aprender a amar na simplicidade, no dia a dia, na humildade. É muito mais difícil chegar na pessoa que você reconhece o que ela fez e dizer com carinho, com verdade, olha, que Deus te abençoe. É muito mais difícil fazer isso do que chegar em público e fazer aquele negócio. Que você acaba recebendo um pouco da glória, afinal de contas você está fazendo um grande reconhecimento. E olha o que Paulo faz, no versículo 1 ele recomenda Febe, no versículo 3 ele saúda, no versículo 4 ele diz, eu sou grato a eles, no versículo 6 ele diz, eu reconheço que trabalham arduamente, no versículo 10 ele diz, olha, eu sei que são aprovados em Cristo. No versículo 12, eu sei que trabalham arduamente no Senhor. No versículo 13, ele diz, é crente, pois ele diz, é eleito no Senhor. Irmãos, o que que essas expressões nos revelam? Elas nos revelam que o amor não precisa ser expresso de uma forma grandiosa, glamourosa. Aliás, quem não ama, muitas vezes se esconde por trás desses disfarces pomposos. O que Paulo está ensinando é que a melhor forma de nós expressarmos carinho, cuidado e amor é de uma forma simplificada. Você sabendo que o irmão está passando a necessidade, você faz o cheque, ou pega o dinheiro, põe no bolso dele e fala, irmão, que Deus te abençoe. E ninguém precisa saber. Escreve o bilhete, escreve uma carta, mas encorajadora, abençoadora, ou manda um e-mail, ou manda aquela mensagem de encorajamento, de estar aqui, irmão, é isso, e ninguém precisa saber. A quem honra, honra, a gente sabe disso, mas há de se começar pela forma simples, porque é possível ser glamouroso, é possível ser grandioso e não ter amor, sabia disso? 1 Coríntios 13 fala disso. 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu fale coisas bonitas, se não tiver amor, eu só vou fazer barulho como um sino. Paulo está dizendo, é possível você fazer declarações públicas de amor a alguém e não amar. Ele vai dizer ainda, verso 2... ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu pareça piedoso e saiba todos os mistérios, ainda que eu tenha toda a sabedoria do mundo, todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, ainda que eu transpareça ser homem e mulher de fé, se eu não tiver amor, isso é nada. Tanta gente vaidosa, orgulhosa espiritualmente, porque fez isso, porque fez aquilo, porque fez... E Deus olha e fala assim, eu conheço seu coração, minha irmã, minha filha, meu filho, eu conheço, não existe amor aí não. existe vaidade. Jesus está dizendo que é possível falar, é possível se expressar, mas tudo sem amor. Olha o verso 3, ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, ainda que eu seja caridoso, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Você pode dar a contribuição que for, você pode quitar seu carnê de dízimo mensal, se é que existe isso, a gente sabe que não. Mas se não for um coração movido pelo amor, você só vai fazer barulho. E Paulo está dizendo que uma igreja caracterizada pelo amor simplificado. Quando a gente lê essas saudações de Paulo em Romanos 16, a gente aprende que a igreja caracterizada pelo amor simplificado expressa esse amor em saudações sinceras do dia a dia. Não passa pelo outro, sem olhar o outro, passa por cima do outro, fica encabulado de ver como é que crente consegue ser mal educado. Não sabe chegar nas pessoas no dia a dia com afeto, com carinho, com um acolhimento caloroso no encontro semanal ou no encontro casual, no reconhecimento encorajador pelo trabalho prestado, na alegria por saber que o outro é de Jesus. Coisas simples, mas dificílimas, sejamos honestos. A igreja de Cristo, ela é composta de uma variedade unificada. A igreja de Cristo é conduzida por servos anônimos. A igreja de Cristo é construída com atitudes humildes. A igreja de Cristo é caracterizada pelo amor simplificado. Agora, eu quero concluir apresentando para você o abecedário dos crentes. Baseado nesse mecanismo da igreja de Cristo que Paulo nos mostrou, a gente poderia resumir isso num abecedário dos crentes. A, B, C e D. Vamos lá? A. Aceite uns aos outros. Aceite a variedade em unidade. B. Busque servir os outros. Não queira ser servido. C. Cultive a humildade. D. Declare seu amor de forma simples, objetiva, concreta ao próximo. A, B, C, D. A. Aceite uns aos outros. B. Busque servir os outros. C. Cultive a humildade. D. Declare o seu amor. Agora, sabe qual é o segredo? Sabe qual é o combustível para tais atitudes? Cristo. Quanto mais perto de Jesus Cristo, irmãos, mais a gente consegue ser essa igreja. Quanto mais longe de Jesus Cristo, menos a gente vai conseguir ser um na variedade de dons. Quanto mais longe de Jesus, menos servos nós seremos, menos humildade nós teremos e menos amor nós demonstraremos. Lá em Marcos capítulo 10, eu acho impressionante que quando Jesus percebeu que os discípulos ficavam discutindo entre eles sobre quem seria o maior entre eles, quem seria o presidente do corpo apostólico, eu acho linda a expressão de Marcos narrando o seguinte, e vocês sabem que o evangelho de Marcos, ele foi ditado por Lucas, por Pedro, perdão, Pedro. Pedro pregando em Roma, João Marcos morando em Roma, ouvindo os sermões de Pedro, ele anotou e virou o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos, na verdade, é o evangelho de Pedro. Pedro pregou, Marcos escreveu. E o que Marcos escreveu em Marcos 10 é algo que chamou tanto a atenção de Pedro, que Pedro nunca deixou de dizer isso. E é o seguinte, está todo mundo brigando. Cada um querendo sentar à direita, à esquerda, cada um querendo ser o maior entre eles. E aí tem uma expressão que diz assim, e Jesus os chamando a si. E Jesus chamando eles para perto dele. Em outras palavras, eles estavam andando longe. E quanto mais longe, mais barulho, mais ruído, mais fofoca, mais orgulho, menos envolvimento, menos serviço. E mais discussões e debates, e aí Jesus diz, escuta, cheguem para perto de mim. E aí eles se achegam e Jesus os ensina. Sabe qual é a lição que eu tiro disso? Nós só vamos conseguir desenvolver esses mecanismos como igreja se a gente estiver perto de Jesus, escutando o batimento cardíaco do Senhor, ouvindo os ensinos dEle. Que Deus nos abençoe e que Deus faça de nós uma igreja que entende que ela é composta de uma variedade unificada, que ela é conduzida por servos anônimos, que ela é construída com atitudes humildes e que ela é caracterizada pelo amor simplificado. Irmãos, eu nunca vou querer pompa dos irmãos. Eu nunca vou exigir dos irmãos algo que venha exaltar meu nome ou a bandeira da segunda igreja. Mas o nome de Jesus Cristo é o nome do Senhor. Quanto mais perto de Jesus, mais abençoados e abençoadores seremos. E que Deus nos faça ser assim. Feche seus olhos e oremos. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos a ser essa igreja, unida na sua variedade de dons. Essa igreja composta e conduzida por servos que não se importam com seus nomes. Servas que não se importam com seus nomes. Uma igreja que vem sendo e será construída dia a dia com atitudes humildes. Uma igreja que se caracteriza pelo amor simplificado, contagiante. Faça-nos ser assim, ó Deus. Opere o que só o Senhor pode fazer. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Seu Espírito estejam sobre nós hoje e por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.